Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição de Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital Braga em parceria com a Rádio Universitária do Minho. Eu sou o Tiago Barquinha Gonçalves e estarei à conversa com Sofia Rocha, neurologista da Unidade Hospitalar Bracarense. Esta conversa surge no âmbito do Dia Mundial do Cérebro, que se assinalou esta sexta-feira. Bem-vinda desde já à RUM. Vamos falar de um órgão complexo. Para princípio de conversa, Sofia Rocha, como podemos definir a função do cérebro, onde e quando começa e onde e quando acaba, se é que acaba?
Olá a todos, é um prazer estar aqui a representar o Hospital de Braga, a neurologia e o cérebro. Isso é uma discussão que nós temos com os cardiologistas, muito engraçado. Dizem que o coração é o centro, nós dizemos que o cérebro é o centro. É muito engraçado discutirmos isto, não há assim uma resposta, não é? O organismo funciona como um todo, mas o cérebro tem de facto funções que são, para além de vitais, são condicionantes daquilo que somos como pessoas e como humanos, não é?
E quais é que são essas principais funções?
Portanto, podemos ir daquilo que é mais básico, desde a função de respirar, de deglutirmos, engolir, frequências cardíacas, é tudo modulado em funções mais vegetativas, mais primordiais do cérebro, e depois, se formos subindo no órgão em termos de complexidade e desenvolvimento até ao longo das gerações, nós temos funções complexas como linguagem, movimento, tudo o que é coordenação motora, sensibilidade, e ficávamos aqui o dia inteiro.
Já falou dessa discussão que existe entre o coração e o cérebro, digamos assim, ou quem trabalha com esses órgãos em termos de nível de importância, mas olhando para outra dimensão, podemos considerar o cérebro o órgão mais complexo do corpo humano?
Isso sim, seguramente, eu acho que sim. É aquele que nós mais dificuldade termos em
perceber
em
o que está
avaliar,
a acontecer.
Em perceber o que está a acontecer, até porque muitas vezes quando ele está a funcionar mal, os doentes não conseguem ter consciência, entre aspas, daquilo que se está a passar. Por isso, muitas vezes é por sinais indireitos que nós chegamos e que analisamos. E agora bem melhor do que era antigamente, não é? Os exames complementares diagnósticos, os TACs, as ressonâncias, permitem-nos saber muito melhor o que está a acontecer, mas ainda assim eu acho que é muito complexo.
Como todos os órgãos, o cérebro também tem as suas falências. Quais são os sinais a que devemos estar alertas?
Isso é um bocadinho variável de acordo com a doença que estamos a falar, não é? É sim uma pergunta muito, muito vasta. Se estamos a falar de dores de cabeça, há determinados sinais que temos que ter em atenção. Se estamos a falar de memória, é outra coisa. Assim, claro que se forem situações agudas, aquilo que é mais conhecido em emergências de AVCs, até sobretudo subitamente deixar de falar, deixar de mexer um braço ou de mexer uma perna, são os sinais agudos de um AVC que temos que conhecer bem, se calhar isso é assim o mais importante para quem não é da área, não é?
E falou das dores de cabeça, quando é que nos devemos preocupar e pensar que não é uma simples dor de cabeça que vai passar mais rápido ou mais lentamente?
A dor de cabeça é dos sintomas e mais frequentes que nos motivam à observação, na urgência, em consulta. Quase todas as pessoas já tiveram dores de cabeça e, de facto, a maior parte são dores de cabeça que nós dizemos primárias, que não têm relevância de gravidade de doença subjacente. Devemos pensar que possa ser mais alguma coisa quando é uma dor de cabeça diferente, quando é uma dor de cabeça de novo, com uma pessoa que nunca teve, quando ela se faz acompanhar de outras coisas, quando os dentes têm febre, quando não passa, quando é resistente aos medicamentos. Pronto, assim, sinais de alerta que as pessoas podem conhecer, mas não ficarem assustadas, porque a dor de cabeça é extremamente comum e na maior parte dos casos não tem gravidade de lesão subjacente.
Outra dimensão é a questão das queixas de tremor. Até que ponto é que devemos valorizar e a partir de quando é que devemos valorizar estas oscilações do nosso corpo?
Bom, o tremor é também muito frequente na nossa área e o tremor pode acontecer de uma forma fisiológica até ou exacerbado por determinados comportamentos que temos, sobretudo a cafeína ou produtos com cafeína, ou até situações em que estamos mais ansiosos, mais nervosos. Depois há também tremores desse tipo, podem ser familiares, que acontecem sobretudo quando os doentes fazem coisas, quando comem, quando mexem, e nessas circunstâncias também é um tremor que não é preocupante em termos de gravidade e evolução, porque só pode agravar um bocadinho com a idade. Se falarmos em Parkinson, aí já temos que pensar noutro tipo de tremor, que aparece quando os doentes estão mais com os membros sem movimento, em repouso, mas que também se faz acompanhar de outras coisas. Os doentes começam a ficar mais lentos nos seus movimentos e, portanto, não é só o tremor, há outras coisas e aí podemos ajudar e avaliar.
Outra questão relacionada com o cérebro é a memória. Conhecemos a doença de Alzheimer, por exemplo. Isto é cada vez mais comum, ou pelo menos é comum, sobretudo a partir de que idade?
Bom, a doença de Alzheimer será, sim, a doença do presente e do futuro. E isto acontece primeiro pelo envelhecimento da população e, por outro lado, porque também sobrevivemos muito mais anos do que antigamente, não é? A nossa esperança média de vida é muito maior, o que permite que a patologia acabe por se manifestar clinicamente. Também temos alguns casos em idades mais jovens, mas, sobretudo, a grande maioria dos doentes começa a manifestar sintomas depois dos 65 anos e daí para a frente é as idades mais comuns. Pronto, terem atenção também que há muitas queixas de memória que são extremamente frequentes e que não, nem sempre, ou na maior parte dos casos, felizmente, não representam Alzheimer, não é? E é muito comum nós vermos doentes jovens ou em idades, meia-idade, que têm fatores de stress, que estão deprimidos ou determinadas situações de vida menos favoráveis que acabam por ter esquecimentos que são, sobretudo, esquecimentos de desatenção e que não representam propriamente uma doença de Alzheimer. Na dúvida, podem recorrer a uma avaliação para esta distinção, mas também, novamente, não criar um alarme nas pessoas, porque é também um sintoma muito comum.
Disse que a doença de Alzheimer é a doença do presente e do futuro. Quais é que são os próximos passos na luta contra esta doença que afeta tanta gente?
Há muita investigação a ser feita. Nós, no Hospital de Braga, temos um centro clínico académico que é de excelência nacional, onde não se faz só ensaios na área da neurologia, nem da memória, mas da neurologia em particular e da memória, nós temos muitos ensaios em curso de medicamentos que podem ser potencialmente modificadores, não estão ainda disponíveis no mercado, como é óbvio. Pronto, e há também esta conhecida polémica de um fármaco que tivemos em ensaio clínico, que se chama aducanumab, que é um anticorpo monoclonal que foi aprovado nos Estados Unidos como modificador da doença, mas não na Europa. Pronto, é uma questão que temos frequentemente que discutir com os doentes, porque na Europa isto não aconteceu, pronto, não foi aprovado, por se achar que, não, que os benefícios eram limítrofes, ou até que nem havia benefício, mas a verdade é que nos Estados Unidos foi aprovado e acho que já é um primeiro passo no tratamento modificador desta doença.
E quando diz que tem de se falar com os doentes, é em que sentido?
Muitos deles já sabem que isto aconteceu nos Estados Unidos, não é?
A possibilidade de ir a outro país ter esse tratamento?
Isso não é possível, não é? Isso não é possível. Os Estados Unidos têm uma política de saúde muito diferente da nossa, portanto isso não é possível, até porque estamos a falar de um fármaco que é endovenoso e que é feito uma vez por mês, portanto isso não seria possível. Mas temos doentes que são cada vez mais bem formados, que estão a par da ciência e que nos questionam estas coisas e por isso às vezes é difícil discutir estas coisas em consulta, mas temos que viver com a nossa realidade neste momento.
Em relação a outras doenças relacionadas com o cérebro, quais é que gostaria de destacar para além daquelas que já falamos?
Bom, acho que falamos assim daquelas que são mais frequentes. Não falamos de epilepsia, que é também uma doença neurológica extremamente comum.
E que afeta logo desde cedo as pessoas.
Sim, a epilepsia tem dois picos de incidência em idades mais jovens e depois novamente em idade mais tardia, e nestas idades por motivos diferentes. Nos mais jovens às vezes são epilepsias mais que nós chamamos idiopáticas, sem uma causa. Nos mais idosos já mais relacionadas com ou doenças vasculares ou lesões estruturais. Ou, pronto. Aqui também dizer que as crises epiléticas também são extremamente comuns e que nem sempre podem ser situacionais ou provocadas, e aqui relembro o papel do álcool, que é extremamente relevante na epilepsia, quer pela intoxicação, quer pela abstinência, e que em meios de consumo etílico excessivo temos que ter sempre isso em consideração.
É um potenciador?
É um potenciador, quer a sua intoxicação, quer a fase aguda da abstinência.
Em relação, já falamos sobre as doenças, sobre os problemas relacionados com o cérebro, ou que afetam o cérebro, para tentar, de alguma forma, prevenir algumas destas doenças, cada caso é um caso, obviamente, mas em termos gerais, que medidas é que devem ser tomadas pelas pessoas de forma a evitar que estes problemas aconteçam?
Acho que na medicina é sempre dizemos quase sempre a mesma coisa, mas a verdade é que o controle de fatores de risco vascular é muito conhecido para as causas cardíacas, é menos conhecido para o cérebro, mas também é o mais relevante. Portanto, o estilo de vida saudável, com uma dieta adequada, com tensão arterial controlada, diabetes, evitar ou controlá-los, abstinência tabágica, o consumo de álcool que deve ser ligeiro a moderado, nunca excessivo, a prática corrente de exercício físico, são assim as coisas relevantes, quer para a prevenção de doenças vasculares, quer para a prevenção das doenças degenerativas. E nas degenerativas, chamar ainda a atenção para uma coisa muito importante, que é a estimulação social e cognitiva. Sabemos que isso é muito importante para manter as redes neuronais ativas e na prevenção das doenças degenerativas.
Já que fala disso, por exemplo, a leitura pode ser um bom indicador para que se evitem problemas no âmbito dessa estimulação cognitiva?
Sim, sim. A leitura é importante. Eu costumo dizer que vale tudo. Vale tudo, desde que seja
leitura,
estimulante.
Leitura, jogos didáticos?
Tudo. Vale tudo, no sentido que só temos que estar ativos. E também ter um bocadinho de noção daquilo que propomos aos doentes. Porque propor a um doente de 80 anos, que é pouco escolarizado e que nunca leu, que vá ler, também não me parece que seja assim uma coisa execuível. Por isso vale tudo. Esse senhor até pode ser jogar as cartas, não é?
Se é uma obriga coisa que o ele cérebro faz. A trabalhar.
Exatamente.
Ou então também não se pode pedir a um doente de idade ou com problemas físicos que faça 10 km por dia, por exemplo.
Exatamente.
Esse tipo de situações, obviamente, que varia de doente para doente. Recordo o nosso auditório que esta é mais uma edição de A Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga e pela RUM. Estamos à conversa com a neurologista Sofia Rocha, a propósito do Dia Mundial do Cérebro. Falamos sobretudo de aspectos negativos relacionados com o cérebro, mas há também pontos positivos. Até que ponto a neurologia pode ajudar a detectar e a potenciar as designadas mentes brilhantes?
Bom, isso não é da nossa prática corrente, não. As mentes brilhantes, às vezes, bom, vou dizer uma coisa polémica, mas às vezes podem ser assim um bocadinho menos bons numas áreas e muito melhores nas outras. Não é assim objeto do nosso estudo, da prática corrente, nem uma área que nos dediquemos muito. Habitualmente ficam, eu ia dizer, com a psiquiatria, por aí.
Certo. Em relação ao Hospital de Braga, vamos agora concentrar no local onde trabalha. Quantas pessoas é que o serviço de neurologia costuma atender regularmente?
Números concretos não lhe consigo dizer, mas...
Ou pelo menos se tem...
Vou lhe dizer assim o que me lembro. No serviço de urgência, entre 15 a 20 doentes diários, especificamente na neurologia, consultas, dizer, uma média de, seremos 4 médicos por dia, cada um a fazer 10 consultas, 50, 200 consultas por semana, não estarei assim muito longe disso, e temos um internamento com 18 camas, que tem sempre lotações de 150%, portanto, teremos internados à volta de 25 doentes em média. É mais ou menos estes os nossos números.
É necessário utilizar...
E a minha diretora que me perdoou se eu estiverem muito enganada.
E é necessário às vezes utilizar camas de outros serviços?
Sempre, sempre, sempre.
E é algo que sentem que está a evoluir de forma crescente nos últimos tempos, ou sempre foi assim, pelo menos desde que está no Hospital de Braga?
Não, isto é uma tendência crescente e tem a ver sobretudo com o tratamento dos AVCs. Portanto, o tratamento de fase aguda do AVC foi das coisas que mais evoluiu nos últimos anos, e nós dispomos de tratamentos, quer endovenosos, quer tratamento endovascular, que é pela técnica, pronto, mais conhecida de cateterismo, não é exatamente assim em termos científicos, mas que visa ir diretamente à artéria e retirar o trombo que estiver a ocluir, e portanto estes há cada vez maior consciencialização destes sintomas e os doentes chegam mais rápido, pronto, e nós temos uma equipa de neuroradiologia disponível para isso, de intervenção, e por isso nossos crescentes internamentos têm mais a ver com isso. Tratamos doentes cada vez mais em idades mais avançadas e tratamos cada vez mais doentes. Portanto, é pelo bem, mas de facto cria uma necessidade de recursos cada vez maior.
Portanto, esse crescimento do número de atendimentos, vamos designá-lo desta forma, tem que ver com a melhoria do hospital nessa área e com o facto de haver uma maior capacidade do hospital para acolher estes doentes, e não necessariamente que, por exemplo, haja mais pessoas a sofrerem da AVC?
Não, este número crescente tem a ver com a... Quer dizer, é uma disponibilização do tratamento internacional e, em particular, uma especialização do Hospital de Braga, porque nós temos esta valência, dispomos de via verde da AVC durante um período de 24 horas contínuas, 7 dias de semana, e temos a equipa de neuroradiologia de intervenção disponível nas horas diurnas e até à meia-noite todos os dias. E por isso isto é uma diferenciação. Portanto, temos já vários elementos treinados para fazer esta técnica e acabamos por receber doentes que, na realidade, nesses períodos que falei, vão até Guimarães, Famalicão, Barcelos, Viana e outros doentes que já recebemos das áreas de Grande Porto, quando há indisponibilidade dos centros de lá, que são Gaia, São João e Santo António.
Estamos a ter esta conversa no âmbito do Dia Mundial do Cérebro. Muito se diz e muito se escreve sobre este órgão. Há algum mito que queira desfazer?
Olha,
algo que as pessoas costumam dizer?
Em relação ao cérebro.
Exato.
Bom, eu se calhar vou-lhe dizer o contrário. Vou-lhe dizer que acredito muito nos doentes. E tenho um lema que é: os doentes têm sempre razão. E às vezes os doentes dizem-nos assim algumas coisas que parecem um bocadinho absurdas, mas se calhar se pensarmos o que é que aquilo representa e quer dizer, depois acaba por ter uma explicação científica. Não me lembro assim de nenhum mito, nenhuma coisa absurda que tenha ouvido. Ouço muitas coisas e valorizo-as quase sempre.
Por exemplo, quando... Até que ponto é verdade ou não que a dimensão do cérebro, o seu tamanho, tem influência naquilo que é o seu comportamento?
Nenhum.
Portanto, este é um mito.
Este é um mito. Tem razão. Não, nenhum. Isso não tem nenhuma relevância. E agora, pronto, que fala também, às vezes recebemos doentes sem qualquer clínica neurológica que fazem um exame, sei lá, porque caíram e... Pronto, e tem um exame que diz atrofia cerebral. Pronto, também desmistificar um bocadinho isso, que às vezes os doentes vêm muito assustados. Isso só por si não representa absolutamente nada, pode ser exatamente o que disse, uma questão de forma, uma questão de tamanho. Portanto, a clínica, os sintomas são sempre o mais importante.
Permita-me voltar atrás um pouco na conversa, quando falávamos sobre a estimulação cognitiva, a estimulação a esse nível, obviamente através do cérebro, com um comportamento cada vez mais sedentário da população, o recurso às plataformas móveis, que impacto é que se pode perspectivar para o futuro destas pessoas que agora são jovens, adultas e que chegarão mais tarde a uma fase mais avançada da vida, naturalmente? Há alguns sinais preocupantes?
Preocupa-me mais o sedentarismo, sem dúvida. A utilização de plataformas até podem, de certa forma, até ser estimulantes, pronto, à sua maneira. Pronto, isso não é, acho que não é uma preocupação maior. Agora, o sedentarismo, sim, porque nós vemos, não só, pronto, em Portugal menos, mas há pouco tive de férias, apercebi-me de que, de facto, há muitas pessoas com um peso excessivo e que não, portanto, sem qualquer atividade física. Isso sim é muito, muito relevante, não só pelo sedentarismo em si, mas por tudo o que traz consigo, não é? Hipertensão, diabetes, colesterol, e o que isso representa em termos de risco vascular e também para o funcionamento geral do cérebro, não é? Mobilidade, articulações, etc, etc, podemos.
Sofia Rocha, muito obrigado pela presença no programa Na Saúde Tem Voz. Tivemos connosco neurologista do Hospital de Braga a falar sobre o Dia Mundial do Cérebro, que se assinalou esta sexta-feira. A conversa ficará, entretanto, disponível em rumo.pt.